Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o futuro do trabalho, sim, o futuro do trabalho. E a minha entrevistada é a Carla Ricchetti, ela é executiva de investimentos da International Finance Corporation. Olá, Carla Ricchetti, tudo bem contigo?
Olá, Francisco, boa tarde, tudo ótimo por aqui com vocês.
Tudo bem, tudo ótimo. É muito bom ter você aqui no podcast do Mundo RH para falarmos sobre o futuro do trabalho.
Perfeito, o prazer é todo meu e espero poder contribuir para o seu público.
Ótimo. Carla, para início de conversa, como a crise da Covid-19 e a convergência de várias tecnologias estão impactando e deverão impactar ainda mais o futuro do trabalho?
A Covid-19, Francisco, mostrou que para muitas posições de trabalho, claro que não todas, é possível sim trabalhar de casa e de forma produtiva. Eu acho que trabalhar de casa era visto de uma forma muito negativa antes dessa crise, e esse tabu acabou sendo dissolvido agora que muitas empresas, startups e profissionais abraçaram essa estrutura necessária em termos de tecnologia, trabalho em equipe e análise de produtividade. E eu já vejo muito isso, esse impacto e resultado positivo. E com relação à convergência de várias tecnologias, esse é um ponto muito interessante, porque nós estamos em um momento histórico em que muitas tecnologias de ponta, como, por exemplo, a computação quântica, inteligência artificial, banda 5G, estão amadurecendo ao mesmo tempo. E esse amadurecimento simultâneo de várias tecnologias vai desencadear uma grande onda de avanços. É um verdadeiro salto de inovação que eu acho que vai revolucionar ainda mais todos os setores da economia e com isso, certamente, afetar de forma muito clara vários setores de trabalho. Né? Nessa explicação, obviamente, muitas profissões antigas estão morrendo e novas profissões nascendo em geral.
Ô Carla, e devemos enxergar a inteligência artificial como uma vilã ou uma aliada nas novas dinâmicas de trabalho daqui para frente?
Olha, Francisco, nós estamos na era da inteligência artificial e de machine learning. Esse é um caminho sem volta. Acho que hoje em dia nós não temos mais a opção de voltar. Tem um pensador que é um empresário chinês muito, muito influente no setor, que é o Kai-Fu Lee, e ele menciona no seu livro, que é um best-seller global, que ele menciona o seguinte, que nós estamos iniciando a era do superpoder da inteligência artificial, que vai forçar a criação de uma nova ordem política, econômica e social mundial. Né? Então, abraçando essa ideia, a ideia é ter a inteligência artificial alavancando a capacidade humana de uma forma potencial. Então, respondendo a sua pergunta, esperamos sim que a inteligência artificial seja uma aliada nas dinâmicas de trabalho daqui para frente. E o objetivo, sem dúvida, Francisco, eu acho que é desenvolver a inteligência artificial para complementar e aumentar as capacidades e habilidades humanas e não competir. Principalmente porque nós humanos podemos, com a inteligência artificial, nós vamos deixar de fazer atividades maçantes como coleta de dados, atividades perigosas, análises repetitivas e realmente, eventualmente, nos focar em atividades que requerem mais julgamento, criatividade, pensamento fora da caixa. Se você pensar, de certa forma, é até uma libertação, né? Então, é realmente encontrar um ponto de equilíbrio onde colaboração homem-máquina vá ocorrer. E eu gostaria de fechar essa pergunta com uma frase muito interessante, que é uma frase, se eu não me engano, ela foi elaborada pelos executivos da Four Seasons, da cadeia de hotel Four Seasons, e ela diz o seguinte: vamos sistematizar o que é previsível para que possamos humanizar o que é excepcional. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial vá trazer muito aspecto positivo de colaboração e crescimento do ser humano dentro do ambiente de trabalho.
E no futuro, você acredita que nós seremos gerenciados por robôs?
Francisco, a resposta para a sua pergunta é sim e não, tá? Na realidade, para algumas atividades, os robôs operam como melhores gerentes, e outras atividades, os humanos serão insubstituíveis, tá? Vou te dar um exemplo. Tem um estudo feito pela Oracle, e o Futuro do Trabalho mostrou que 64% dos entrevistados, acredite, 64%, inclusive no Brasil, 78% esse número, eles confiam mais em chefes robôs do que em pessoas. E essa pesquisa é interessante também porque ela investigou os aspectos pelos quais as pessoas preferiam robôs e quais elas preferiam os humanos. Então, assim, para as atividades que elas preferiam o robô, seriam para atividades como informação e decisões sem viés, resoluções de problemas complexos, administração de orçamento e dados. E, por outro lado, acho que os humanos, como eu mencionei, seriam imbatíveis, são imbatíveis em questões como liderança, treinamento pessoal, empatia, criação de cultura organizacional. Então, essas são competências verdadeiramente humanas que, na minha opinião, são difíceis de serem codificadas com precisão através de algoritmos. Então, basicamente, a conclusão aqui, respondendo bem diretamente à sua pergunta, as tecnologias devem ser consideradas ferramentas para a realização de tarefas repetitivas, analíticas, insalubres, mas certamente tarefas como liderança, treinamento, empatia e julgamento, eu acho que com certeza deverão ser executadas por seres humanos. E até para os ouvintes que tiverem mais interesse em aprofundar nesse assunto, tem um estudo muito interessante do Fórum Econômico Mundial, que fala exatamente as habilidades que serão mais importantes no ano de 2025, incluindo as capacidades técnicas e as capacidades mais humanas, como resiliência, tolerância ao estresse. Muito interessante para quem quiser se aprofundar no tema.
Carla, e você, como você acha que inteligência artificial vai transformar a dinâmica em grandes organizações? Ou seja, já está transformando?
Eu acho que essa resposta é exatamente o que você respondeu, já está transformando, né? É uma dinâmica que vem ocorrendo. Eu acho que a Covid acelerou isso. Eu estava lendo recentemente também um estudo feito pela Harvard que estava dizendo que o segredo da inteligência artificial vai estar nas pessoas. Eu achei ele muito interessante porque ele vai para um lado um pouco diferente de outros artigos, estudos e realidade empresarial que estamos vendo hoje. E sobre o ponto de vista corporativo, na realidade, ganhar competitividade para empresas nessa era de inteligência artificial e machine learning requer muito mais do que a tecnologia em si. Ela requer uma transformação organizacional, e isso não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com pessoas. Então, nesse sentido, por exemplo, por que que empresas como a Google e a Apple são grandes exemplos disso, de transformação organizacional? Porque essas empresas, não somente elas têm tecnologias melhores, mas como elas transformaram a forma de fazer negócio, e elas trabalham de uma forma que os seres humanos têm suas capacidades incrementadas pela tecnologia, inteligência artificial. Então, elas usam a tecnologia para incrementar as pessoas, né? Então, esse é o grande segredo, eu acho que, das empresas de sucesso que vão abraçar a tecnologia, a inteligência artificial, transformação essa mudança organizacional e abraçar isso de uma forma em que haja uma parceria adequada entre pessoas e tecnologia.
E como você vê a tendência do trabalho fracionado?
Bem, o trabalho fracionado eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Essa nova geração está buscando mais flexibilidade de lugar para morar e também poder viajar sem ter que estar preso em um lugar, né? Então, é uma mudança cultural em que a geografia não é mais, como eu diria, um empecilho para trabalhar em empresas ou projetos interessantes ao redor do mundo. Eu acho que esse conceito de trabalho fracionado está se tornando um pouco mais institucional, com inclusive várias empresas de startup focadas no conceito, ganhando muita atração. Então, eu conheço algumas empresas, por exemplo, que estão só focando no setor de finanças e contabilidade. Então, qualquer pessoa que esteja interessada num profissional em finanças e contabilidade entra no site e acaba contratando um profissional de acordo com a sua necessidade, né? Então, isso vem trazendo benefícios não só para os empregados, para as pessoas que vendem seu horário fracionado, mas também para as empresas pequenas e médias e até grandes, que já permitem a contratação de profissionais de forma mais temporária, baseada em certa experiência específica. Então, eu acho que é uma tendência que veio realmente para ficar.
E como que você vê a tendência também das multicarreiras?
A questão da multicarreira está bem relacionada também com essa questão que você me perguntou antes do trabalho fracionado, né? Então, se você olhar as tendências profissionais dentro dessa nova fase que nós estamos vivendo, nós temos três tendências. Uma que é a descentralização da tomada de decisões. Então, nós temos um ambiente muito menos hierárquico hoje em dia. Nós temos companhias que têm times espalhados por localidades diferentes, e isso agora com a Covid foi provado que funciona mais ainda. E nós temos mais jovens subindo em posições hierárquicas mais rápido, como as startups, que estão mostrando que empreendedorismo e sucesso não tem idade, né? Então, com isso, eu acho que está morrendo aquele conceito de fidelidade à empresa, porque o mundo está muito mais dinâmico e sem dúvida, o aprendizado pode ocorrer de forma muito rápida e distribuída e sem um nível mínimo de escolaridade. Portanto, para essa nova geração, será muito comum esse trabalho, não só fracionado, mas de multicarreira, para eles aprendem instantaneamente e querem estar diversificando, as posições nas suas carreiras, no decorrer dos anos.
E quais serão as grandes competências aí exigidas pelas empresas no futuro do trabalho?
Olha, então, se nós formos olhar a lista de capacidades que o Fórum Mundial publicou recentemente, nós temos, obviamente, as capacidades técnicas, que, sem dúvida, a inteligência artificial, análise de big data, programadores, engenharia, computação de nuvem, especialistas em cybersecurity e marketing digital. E temos também, como eu mencionei, habilidades importantes, são habilidades humanas importantes que estão sendo muito apreciadas por empresas, justamente porque elas estão abraçando a tecnologia e precisam de alguém para humanizar essa tecnologia. E essas capacidades seriam, obviamente, capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, administração de pessoas e cultura, decisão, julgamento, inteligência emocional, capacidade de negociação. Então, assim, são funções que vão estar, são complementares entre tecnologia e seres humanos, né? Para construir esse aspecto de colaboração entre tecnologia e ser humano.
Ô, Carla, como que você observa, após a pandemia, a relação do trabalho à distância? Realmente, esse modelo de trabalho veio para ficar? É algo somente, por conta da pandemia?
Olha, Francisco, eu acho que depende de que posição você tem, tá? Se você está trabalhando, está falando de empresas, posições que você pode estar fazendo do seu computador, eu acho que é perfeitamente possível. No começo da pandemia, algumas empresas e algumas pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade, devido a que tecnologia elas estavam usando, como é que se usa essa tecnologia, as empresas estavam adotando essas tecnologias, então foi um pouquinho assim de sufoco, mas eu acho que está todo mundo ficando muito confortável com isso e percebendo que pode haver produtividade trabalhando à distância, tá? E isso vai mudar muito mais ainda, quando, por exemplo, tecnologias como hologramas e realidade virtual, que realidade virtual já é uma tecnologia que existe, mas hologramas está sendo melhorada. Isso vai trazer ainda mais mudanças, porque você vai estar projetando um holograma da sua equipe na sua sala, ou você vai estar num óculos de inteligência de realidade virtual e participando em atividades em equipe. Então, eu acho que isso só vai melhorar e só vai fazer as pessoas perceberem que é possível sim trabalhar à distância.
Ô, Carla, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você contasse para nós um pouco da experiência do que mudou da sua vida profissional neste último ano.
Olha, Francisco, eu sempre trabalhei com equipes no mundo inteiro. Então, para mim, esse trabalho remoto foi sempre uma realidade muito assim que já existia na minha vida. Eu sempre trabalhei com times em diversos lugares, virtualmente. Eu acho que o que mudou foi trazer esse escritório para minha casa e aprender a harmonizar isso com a vida em família, enfim, com seus horários pessoais e assim. Eu achei que as coisas ficaram muito misturadas. Antigamente, você ia para o escritório, voltava para casa. Se dedicava, tinha um pouco de tempo pessoal, agora eu acho que ficou um pouco tudo misturado, e eu acho que aprender a lidar com isso e a separar os horários foi o grande aprendizado para mim esse ano. Mas ficou muito claro, por exemplo, na minha equipe, no meu time, que todo mundo está respondendo bem, que todos estão produzindo. Então, acho que eu não estou. Claro que há uma ansiedade há uma vontade de se reunir, há uma vontade de ter aquele contato humano, mas em termos de produção e de trabalho, eu acho que é perfeitamente possível. Inclusive, muitas das pessoas estão trabalhando até mais eficientes e trabalhando mais em si, de casa.
Muito bem, eu conversei aqui com a Carla Riquetti, ela é executiva de investimentos da International Finance Corporation, IFC. Aqui eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Mundo RH, Carla.
Obrigada, Francisco, um abraço e até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser ouvir outros episódios, acesse o Mundo RH no Spotify ou na sua plataforma de podcast de sua preferência. Até mais!